Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e hoje nós vamos falar sobre arquitetura orientada a eventos. Na verdade é o EDA, é uma abreviação. Só que antes disso, não esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos para dar uma relevância e também dar uma estrelinha no seu agregador de podcast favorito. Vocês podem enviar comentários sobre o programa no Spotify ou até mesmo nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no LinkedIn e é isso, né? Então, vamos lá para ver quem que vai participar do programa de hoje. Bom, pela primeira vez com a gente, tá participando aqui o Arthur Costa, que é Software Engineer da Blip. Aproveitamos a presença dele aqui no país para poder aproveitar essa gravação. Tudo bom, Arthur?
Tudo bem, Jéssica. Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Arthur. Venho trabalhando com engenharia de software por volta de 7 anos. Recentemente embarquei numa aventura na Europa e atualmente estou atuando como software engineer na Blip.pt. Muito obrigado pelo convite.
Perfeito. E conosco, pela segunda vez, o Reginaldo Barros, que é Tech Lead da Plataformas Builders. Tudo bom, Reginaldo?
E aí, Jéssica. E aí, galera, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente, na minha segunda participação. E para um bate-papo bem legal, né? Que é sobre arquitetura, algo que eu gosto, né? Então, eu trabalho já há um bom tempo aí na área como desenvolvedor. Atualmente, aí, trabalhando muito com Java. E como liderança técnica aí na Platform Builders.
Perfeito. E a gente troca um bate-papo muito legal sobre alguns conceitos de tecnologia, até alguns processos seletivos que o Reginaldo vem fazendo com novos candidatos para a Platform Builders também, né? Então, a gente discute muito sobre essas questões de conceitos. Às vezes, a gente está falando sobre ferramentas, mas a galera não conhece tanto o conceito. E hoje, como não é diferente, nós trouxemos um assunto que acredito que muitas pessoas já ouviram falar, mas não trabalhou ainda com isso, ou não teve a oportunidade de trabalhar, ou só conhece, nunca ouviu, sobre a arquitetura orientada a eventos, né? Então, a gente vai dar um overview sobre o que é, na verdade. Vamos trazer alguns cases aqui, que acho que acredito que muitos aplicativos, produtos, softwares complexos acabam utilizando. Mas para dar um overview do cenário, uma visão geral, né? Alguém quer começar a explicar o que é a arquitetura orientada a eventos? Dá uma breve explicação aqui.
A arquitetura orientada a eventos, ela começa um pouquinho antes de a gente ter um computador, né? Ela começa no século XIX ali pelo Hermann Horwitz, que se eu pronunciei certo o nome dele. Naquele tempo ele criou uma estratégia de processamento em lotes para que facilitasse de forma assíncrona algo que, sei lá, era como se fosse eu pedir um café e eu ficar ali esperando. Não, as coisas acontecem em paralelo. Eu consigo criar processos independentes e como várias filas esteiras para renderizar essas informações. Trazendo isso para os tempos atuais e mais especificamente a software, a arquitetura orientada a eventos, que é por abreviação EDA, né, que é Event Driven Architecture, ela tem como foco a comunicação através de uma interface, pode ser para uma mensageria, e ela traz muito a noção do loose coupling, especificamente, entre domínios, e trazer resiliência, write-put, e conseguir atingir esse isolamento no domínio e interfaces, perdendo esse coupling entre dependências.
Perfeito. Para dar uma visão um pouco mais geral, porque eu acho que tem muito pessoas iniciantes na área também, que eu já até recebi uns feedbacks falando, pessoal, vamos fazer um programa mais... Vocês podiam gravar uma forma mais para júnior, não sei o quê, né? Mas acredito que a gente traga conteúdos aqui também avançados, iniciantes, mas eu acho que até para quem está começando, desenvolvedor iniciante, já tem uma noção, né? Quando a gente fala, vocês podem até complementar também, quando nós falamos sobre serviços, ou melhor, eventos, né? A gente pode até dar um exemplo clássico, vocês podem dar outros exemplos melhores, mas eu penso sempre numa questão básica como o iFood, para ter uma referência básica, né? Quando eu faço o pedido, quando eu vou lá, escolho o restaurante e faço um pedido para da comida que eu quero, o restaurante e o que eu quero solicitar, né? E a partir do momento que tá a mensagem que eu recebo na notificação do meu celular, que é o seu pedido está sendo preparado, por trás de tudo isso tem tudo um evento, né? Que, na verdade, o pedido não foi concluído. Entre outras palavras, é meio que, né, dá uma... como que eu posso dizer? Um banho-maria pro usuário, para ele ficar esperando. Falou, ó, tá ok, mas por baixo dos panos não tá ok. Tem todo um processo sendo feito, né? E eu queria saber se vocês têm alguns outros exemplos também para compartilhar, pra galera conseguir imaginar de uma forma melhor também.
Ah, sim, eu queria até, pegando seu gancho ali, né? Se a gente for pegar um modelo tradicional ali de request response, né? É tudo feito em assíncrono, né? Então, acho que o próprio exemplo que você deu ali do iFood, por exemplo, né? Numa aplicação assíncrona lá, você solicita o pedido e você aguarda todo o processo ali de criação do pedido, pagamento, a parte de entrega, e aí você tem a resposta, né? E isso pode ser muito oneroso quando você tem um sistema ali, tipo o iFood, que tem muitas requisições ali por segundo, né? Isso pode acabar onerando o sistema, né? Então, para dar essa aliviada ali, né, na arquitetura, ali a gente acabava fazendo esse assíncrono, né? Então, você clica lá no iFood, lá, solicitar pedido, primeiramente ele cria um pedido e já responde para você rapidamente, né? Para depois processar ali o pagamento, parte de avisar o lojista ali que sobre o pedido, etc, né? Então, acho que esse é um exemplo aí da forma que a arquitetura orientada a eventos, ela ajuda ali a escalar esse tipo de aplicação, né? Onde você tem um workflow, tipo, muito oneroso por trás e você não precisa deixar o usuário ali esperando uma resposta.
Eu gosto muito desse exemplo que o Reginaldo trouxe, porque ele aplica para vários modelos sistêmicos que estão ao nosso redor, né? O pensamento de sincronicidade no software em comunicação, ela é meramente um devaneio no nível de... Nada é real time, né? Eu só vou blocar um túnel, ou seja, eu consigo segurar uma requisição, né? E aquilo, o problema é que tem uma máquina, um exemplo bem simples assim pro Junior, vamos supor que você é uma maquininha, você é um atendente de um caixa de um mercado e você precisa passar um cartão naquela maquininha. E se você fazer isso de forma síncrona, que eu pego o cartão da moça, ela fica me esperando, eu coloco, ela coloca os dados, aí fica essa thread blocada, eu não vou conseguir, aquela fila vai demorar, então essa fila vai começar a crescer no horário de pico, eu não vou conseguir renderizar. Agora, se fosse algo que ela tinha um contactless, que falava, ah, pagou a sua compra, e o que vai acontecer por baixo? Isso não vai ser síncrono, isso vai ser, vai da maquininha, vai soltar uma mensagem para a adquirente, que a adquirente vai verificar se o cartão tem saldo ou não, e dar um fallback. Então... Tem vários cenários que a gente pode trazer pro nosso mundo, que é o mais famoso é os marketplaces da vida, ou e-commerce também, ou qualquer coisa que é relacionada à transação financeira, que tem muito evento, né? E é interessante também trazer o que é um evento, né? O evento nada mais é que uma ação. Ó, usuário logou. Isso é um evento. Ele logou. Que pode disparar outras ações. Então, o evento é uma característica de uma entidade, especificamente. Não sei se a Jéssica quer complementar com outro exemplo.
Sim, eu só ia voltar um pouco, já que você falou sobre sincronicidade, nem sei se existe essa palavra, e o Reginaldo também. Mais para deixar claro para os usuários que ainda têm algumas dúvidas, quando a gente fala entre async e síncrono, comunicação síncrona e assíncrona, a gente pode usar um exemplo básico de um garçom em um restaurante. Então, a partir do momento que eu solicitei para o garçom que eu quero um prato, e ele vai lá na cozinha, faz o preparo, pá, manda lá. Enquanto o prato está sendo feito, eu posso pedir uma cerveja. Não preciso esperar o prato terminar. Essa comunicação seria assíncrona, correto? E o síncrono seria eu esperar a comida vir para depois pedir a cerveja. Então, a gente tem esses dois cenários, que aí eles vão explicar muito bem, né, o Reginaldo e o Arthur, sobre o porquê que a gente está usando essa questão de comunicação assíncrona na arquitetura orientada a eventos. Né? Você deu o exemplo de cartão, foi bem legal, porque eu já trabalhei também com empresa que ele tem o... tinha bastante... não tinha nem como, você vai solicitar um cartão, você pedido, e aí tem, joga para uma fila para fazer esse processamento, né? Mas antes da gente entrar no modelo de PubSub, eu queria que vocês explicassem um pouco melhor a sua visão, Arthur, depois o Reginaldo, em quais os cenários que você vai pensar em usar uma arquitetura orientada a eventos, eventos, fila, esses conceitos, e eu não sei se na empresa de vocês vocês usam, mas queria que vocês dessem alguns casos, por que que vocês usam isso, e qual que é o problema que resolve hoje para vocês?
Tem algumas experiências, eu acho que a maioria das empresas que eu passei até a atual, a gente sempre foi algo muito voltado para um data intensive application. Quando a gente tem uma volumetria muito alta, a gente quer garantir resiliência, diminuir esse acoplamento entre domínios, por exemplo. O meu checkout, ele não pode estar acoplado com o meu payment. São duas coisas diferentes, porque um eu estou colocando ali as informações, o outro vai processar só o pagamento. Só que o checkout tem informações do produto também. Então, são duas responsabilidades, dois domínios diferentes. Quando eu tenho uma variedade, um load bem maior de users, normalmente a gente vai colocar ali como para adquirir, para ter mesmo uma resiliência maior, porque dependendo da estratégia de mensageria que você consiga aplicar, você também não pode não perder essa mensagem, né, esse evento, que na comunicação assíncrona eu chamei um HTTP request, deu erro, aquela mensagem morreu. Agora vamos supor que é um processamento de um pagamento numa Black Friday. Isso não pode acontecer. Então... ela traz essa confiabilidade sobre o sistema. E eu utilizaria muito nesses cenários onde tem um high throughput e loose coupling entre domínios em sistemas grandes, principalmente aqueles que estão utilizando microserviços e assim por diante.
Primeiro, acho que gostei do exemplo do garçom, acho que explica bem ali a parte de assíncrono, né? Em projetos, assim, eu trabalho muito, há muito tempo com e-commerce, né? Então, e-commerce é um cenário ali, o Arthur até acabou de explicar um exemplo, que é um cenário ali que se encaixa bem, né, com arquitetura orientada a eventos, né? Porque durante uma transação de um pedido ali, você tem diversos serviços ali, serviços de pagamento, serviços de antifraude, você tem serviços de recomendação de produto, né? Então, normalmente nos projetos que eu atuo, somente e-commerce grande, varejista, tudo é pensado ali, trabalhar de forma assíncrona. Né? Nem sempre acaba sendo uma arquitetura bonitinha em eventos em si, né? Porque acho que o Arthur começou a explicar um pouco o que é um evento, né? E como que seria um evento em si, né? Que é alguma coisa que aconteceu no negócio, né? No sistema em si, né? Algo que aconteceu no passado, né? Só que a gente tem que colocar também o que é comando, porque acho que essa confusão eu sempre tive. Quando comecei a trabalhar nessa parte de arquitetura somente com microserviços, você acaba tendo essa dúvida, o que é um comando, o que é um evento, né? E os dois são bem parecidos, porque os dois acabam utilizando a arquitetura ali para PubSub, né? Você vai ter ali um produtor lá que vai publicar a mensagem, o broker e os consumers dele, né? Então...
essa parte é muito interessante também, Reginaldo. Essa interação dos comandos com o evento, né? Eu tenho um comando que é a minha intenção e o evento vai ser a consequência dessa intenção, né? Que não necessariamente pode ser o output que eu desejo. Então, é algo bem que anda ali com as mãos dadas ali.
Como que a gente pode dar um exemplo, assim? Por exemplo, a gente iniciou o bate-papo aqui falando sobre o exemplo do iFood. Embora o Café Debug não está sendo patrocinado por isso. Mas se a gente está usando o exemplo do iFood como uma questão de mensageria, qual seria o start, o evento e a separação em comando? Assim, chutando, a gente não conhece a arquitetura do iFood, mas qual que seria tipo, um exemplo neste caso? Seria solicitar o pedido? Seria um evento? Eu estou solicitando o pedido, seria uma ação de um evento?
Na verdade, acho que começa até antes, talvez.
Eu ia dar o exemplo que você falou do pedido, até desculpa cortar, mas eu ia falar até o criar pedido, né? Você pode ali, você tem um microserviço ali que recebe um comando para criar um pedido. E isso é um comando e a diferença, tem até uma talk ali do Martin Fowler, bem bacana, no YouTube, né? Eu recomendo todo mundo assistir, que ele fala bem isso, né? Tipo, o que vale é a intenção, né? O comando, ele tem a intenção de solicitar algo para alguém, sabe? Um evento, ele só notifica algo que já aconteceu, ou seja, ele não se preocupa quem que vai consumir. O comando é diferente. O comando, a pessoa que vai enviar o comando para aquilo, ele tem que conhecer quem que vai consumir, porque ele precisa saber o contrato daquele comando, né?
Correto.
Então, acho que tem essa diferença, né, entre comando ali, né, você vê que tem que ter um acoplamento ali com quem vai consumir, porque você tem que saber o contrato. Já o evento não. O evento, você é o owner do dado, né? Você vai avisar algo que aconteceu. E é interessante que eu vou entrar até num outro ponto, porque evento você pode ver de duas formas, tá? Você pode ver um evento que vai ser um evento que só vai notificar algo que aconteceu, mas também é algo, um evento que vai gerar um stream de dados, né? Uma integração de dados, tá? Que é uma outra forma também, acho que, de cenário que tem hoje para utilizar ali esse tipo de arquitetura, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, de e-commerce, por exemplo. Quando um funcionário cria um produto ali no back-office do site, esse produto ali vai ser armazenado num banco de dados. Assim que ele é armazenado, isso pode ser disparar um evento lá de produto criado. E esse produto, para ele ser publicado no site, ele tem que ser atualizado para um cache, para um Redis, ou para uma base ali de leitura, como um CQRS. Então, esse tipo de integração, esse tipo de comunicação também é uma comunicação em eventos, tá? Mas a intenção dele é mais de integração. Isso pode acontece também para parte de machine learning. Por exemplo, assim que eu realizo um pedido no site, normalmente a gente manda essa informação de um pedido realizado, onde um serviço de recomendações vai precisar desses dados de pedido, por exemplo, os dados de quais produtos esse cliente comprou, para colocar num data lake lá e gerar ali futuramente recomendações para aqueles clientes lá. Por exemplo, você vê muito e-commerce, né? Quem comprou também, né? Então, ou mandar e-mail para algum cliente ali que comprou um produto, ele coloca produtos parecidos com aquilo, tá? Então, também esse é um tipo de arquitetura, um tipo de cenário também, mas em vez de notificar algo que aconteceu, ele vai estar mais propagando dados e informações para integrar com outros serviços.
Também pegando esse exemplo do Reginaldo, tem algo que eu trabalhei recentemente que dá para trazer uma abstração bem legal, que basicamente a gente também faz muito aggregator, né, dessas questões de tem um evento, por exemplo, um payment foi requisitado. O usuário conseguiu, ele foi, colocou as informações. Eu vou ter um ID de um payment e uma description, que é um status, quer dizer que ele foi created. Isso pode disparar que um outro evento, uma outra, um subscribe, né, um outro domínio, por exemplo, fraude, que ele pode buscar, opa, tem um pagamento, deixa eu dar uma olhada nesse pagamento aí, as informações que estão lá contidas dentro desse ID, que aí ele faz o fetch, né? A partir desse contrato, ele pode fazer um get nesse caso. E roda o engine de fraude ali, pode talvez bloquear ou mandar um certo mensagem de risco, né? O score ali do usuário. Então tem muitas aplicações e para o Event Driver Tethering nessa questão, principalmente quando a gente está em volta do Command Carry Responsibility Segregation, né? Se eu não me engano, que é, só deixa eu só confirmar para não falar, é Command Carry Responsibility Segregation, sim, Secure RS. E o evento que é o Event Driver, né? Que isso até evolui também, né? Então a gente tem intenções, essas intenções vão gerar nos subscribes, né? Vão gerar reatividades, que essa reatividade é como ele vai lidar. Então, eu, como dono do domínio de order, eu falo, uma order foi criada, um pagamento foi criado, um pagamento foi finalizado, por exemplo. Então, esses estados, né? Então, quando a gente está começando a trabalhar também com Event Drive, a gente começa a ter estados, começa a ficar mais nítido do como eu posso aplicar, como que eu posso fazer esse tracking desses domínios, dessas comunicações, do que eu quero expor, do que é o suficiente para também não produzir algo que não faça sentido para a maioria, ou eu retiro algo que possa vir dar impacto em pessoas que já estão consumindo essa informação.
Você está ouvindo Café Debug.
Boa, excelente. E só para a gente fechar esse pequeno conceito da arquitetura e partir para o modelo PubSub, então a gente pode considerar, não sei se vocês vão concordar, que é o compilado do que a gente conversou até agora, né? Que para aplicar a arquitetura orientada a eventos, a gente tem que pensar em um cenário que eu preciso de processamento por baixo dos panos e algo que eu não posso deixar o meu cliente esperando, né? Então acho que se a gente pensar dessa forma, seria uma ideia legal de, ok, este é um cenário que eu posso usar eventos. Vocês concordam? Tem mais alguma coisa para complementar?
É, eu concordo. Eu complementaria também, acho que nem eu falei desse ponto de integrar informações, né? Porque, às vezes, você nem... Vamos dizer que você nem tem um processo também que é tão demorado, mas, por exemplo, você quer utilizar para ter um baixo acoplamento. Por exemplo, o cliente se cadastra no site e envia um e-mail, né? Dependendo do volume de requisições, talvez o processo seja até rápido, né? Mas você pode ter diversas requisições, ele tem um volume alto de requisições. É um cenário também você deixar isso como evento, né? O envio do e-mail, isso não ser assíncrono com a requisição. Tá? Acho que também é um cenário ali para você utilizar esse tipo de arquitetura.
Perfeito, perfeito. Agora a gente já pode entrar no que... Mas beleza, a gente já entendeu o que é o conceito. Eu acho que muitas pessoas já viram isso em PubSub, tanto no RabbitMQ, quanto no Kafka. Acho que no Kafka tem também, né? Pode ser de um jeito diferente, mas... entender agora o que seria esse Pub e Sub, né? Que é o momento que a gente vai fazer o consumo dessas filas, né? De todo esse compilado que a gente acabou de falando. Eu acho que o Arthur ia começar explicando isso. Se quiser começar, Arthur, dando a sua opinião sobre o... Sua visão sobre o PubSub, né?
O PubSub, ele é mais uma... Publish Subscribe, por extenso, né? Ele é mais uma intenção que mostra que quem é o detentor do domínio, ele vai emitir uma mensagem, né, um evento, publicar em um espaço específico, dependendo de como você está utilizando. E o Subscribe, ele vai estar ouvindo essa mensagem, ele vai estar literalmente, eu estou subscribe a um channel, um exemplo clássico é, eu estou subscribe a um channel do YouTube, ou eu estou subscribe a uma newsletter que está chegando essas informações diretamente a mim. Então, a forma que eu vou reagir talvez seja um like, pode ser que a minha ação de chegar essa informação seja um like. Então, Publish Subscribe é mais esse tipo de estratégia de comunicação através de... na arquitetura de orientado a evento. Eu não sei se o Reginaldo quer complementar com algum outro ponto.
Só complementar, né, que nesse, né, modelo de PubSub, o Pub, ele não sabe transmitir a mensagem, né? Ele vai precisar de um broker ali, né? Da mesma forma que o Subscript, ele precisa de um broker para poder ouvir essa mensagem, né? Então, acho que nesse Pub Sub ali, tem esse broker ali que vai gerenciar, vai transmitir, né, a transmissão dessas mensagens ali para os que estão inscritos ali para receber aquela mensagem, né, ou aquele tópico.
Sim, que seria o mediator, né, nesse caso. Exato. Ele é identificado, exato, como um mediator.
Nossa, nem tinha pensado na questão da arquitetura, tá? Vocês falando de PubSub, eu só estava imaginando aqui a interface do Rabbit, do Kafka, mas realmente a gente esquece que tem essa questão da arquitetura por baixo também, né? De usar esse CQRS, Mediator, né?
Tem muitas outras, assim, tem algo mais simples que é, talvez, quando a gente está buscando o exemplo, por exemplo, do RabbitMQ, que ele tem uma forma mais não retenção ali da mensagem, né? Uma vez consumida, ela sai daqui, nesse caso. Isso também pode ser uma arquitetura que é o Enterprise Service Bus, né? Que basicamente ele busca a mensagem de um input, transforma em algo simples e leva aquilo para um outro lugar. Então tem vários tipos de arquiteturas que podem utilizar a mensageria e que não necessariamente está implementando a arquitetura de Event Driver Architecture nesse caso.
Interessante, interessante. Eu coloquei aqui na pauta, confesso que para mim é algo novo também, mas eu não sei se a gente pode fazer uma pequena abordagem, né? Porque quando a gente pesquisa ou começa a ler sobre arquitetura orientada a eventos, a gente tem também a comunicação reativa e programação reativa. Eu lembro que até que o Reginaldo comentou sobre uma aplicação que vocês estavam desenvolvendo lá na Builders, que tinha alguma coisa relacionada, né? Eu, particularmente, não sei, não entendo muito essa questão de comunicação reativa, mas se alguém souber e quiser compartilhar, a gente dá uma breve introdução sobre isso. Caso contrário, a gente pode seguir para o próximo tópico aqui também.
Acho que falando um pouco ali de comunicação reativa e programação reativa, hoje no projeto que eu estou atualmente ali, a gente utiliza a programação reativa, que é com Spring e Webflux, tá? Então, assim, no conceito por trás da programação reativa é trabalhar de forma assíncrona, né? Ele até parece um pouco ali com a arquitetura orientada a eventos, porque ele acaba tendo essa... Ele vai ter um produtor aí da mensagem e um subscriber que vai receber aquela mensagem, né? Mas no caso da programação mesmo reativa, isso aí ele é um paradigma de programação. Ele ajuda muito ali na parte de performance e eficiência do uso de CPU. Tá? Então, nesse cenário de projeto que eu trabalhei, a gente adotou ali para poder utilizar a infra de forma mais eficiente, o que houve resultado. Por quê? Porque a aplicação ali que a gente estava trabalhando ali no projeto, ele tem um alto volume de requisições. Tá? Então, na forma conceitual ali do próprio Spring Boot, lá que utiliza o Tomcat, ele usa o conceito ali de thread pools. Né? Então, vamos supor ali a thread pool máxima ali é 200 requisições. E após isso, as próximas requisições ficam bloqueadas, né, esperando uma requisição terminar. Tá? É o que a gente chama de requisição bloqueante. Né? Já a programação reativa não, ele já é não bloqueante. Por quê? Porque no processo de I/O ali, por exemplo, eu tenho que consumir um banco de dados, uma API, ele libera a thread para que outras requisições sejam atendidas. Tá? Ele é bem parecido com o Node.js ali, que trabalha com event loop, né, onde trabalha com uma única thread ali, e as threads que estão fazendo a IO esperando, ele fica naquele loop esperando a resposta ali da solicitação que ele fez de algum dado. Tá? Então, a programação reativa, ele tem isso, ele te ajuda a ter essa eficiência ali, somente quando você tem back pressure, que é muitas requisições chegando há pouco tempo. Tá? Então, ele ajuda nisso. Já a comunicação reativa, eu conheço bem pouco, tá? Mas ele acaba utilizando esses conceitos, acho que tem o manifesto reativo, né? Que é essa parte também de os microserviços se comunicarem através de eventos, tá? Então, acho que a grande proposta da comunicação reativa é ser elástica, né? Então, se você tem pouca mensagem, você vai ter uma infra mais enxuta, mas assim que for chegando mais mensagem, sua infra vai escalando também. Então, isso é uma característica da comunicação reativa, tá?
É muito legal também essa questão do... Tive experiência também com o Spring Reactor, né? A intenção da programação reativa vem, né? Não, especificamente. Normalmente é como se a gente estivesse trabalhando com um flow de dados. Então, a gente tem um flow de dados que está chegando e a questão da utilização do recurso, né? Especificamente que em vez de eu alocar e bloquear aquela thread... Ele vem muito no conceito bem colocado pelo Reginaldo, que é do Event Loop, que logo evoluiu atualmente no mundo quem é de Java e já ouviu falar no Project Loom, que é o Virtual Threads, ou quem é do Golang, tem o GoRoutines, que também trabalha nessa característica de Lightweight Threads, né, ou Green Threads. E a utilização desse flow de dados, né, quando a gente está... A reatividade, de fato, ela, na camada REST, ela vem mais nessa especificidade de como eu vou trabalhar com back pressure e o context switch das threads, isso trazendo um pouco mais para o Java World, nessa questão de recursos especificamente. Já na parte de mensageria, eu tive experiência mais relacionada com Kafka, que utilizar o Kafka Streams. E ele é muito mais utilizado, por exemplo, com as apps como se fosse uma parte Flink da vida, que você tem um fluxo de dados, quer fazer uma transformação rápida, guardar uma certa informação para soltar por exemplo, botando um exemplo da fraude, vamos supor que se tiver colocou três vezes a senha errada, vou emitir um evento de um comando, nesse caso, né, de bloqueia esse cartão X, é fraude. Então, ele é utilizado com a parte Flink, o Spark também utiliza bastante disso, e foi algo que eu tive uma experiência recente aí.
Bacana, bacana. Nem é todo mundo que trabalha assim com projetos nesse nível de eventos, né? Vai depender muito do projeto, do produto que você está mexendo, né? Só que eu acho que hoje eu vejo que é muito comum estar utilizando, principalmente para essa questão que o Reginaldo falou, de seja para atualizar algum dado, questão de cache, essas coisas, ou seja para melhorar a performance, ou talvez a questão de você ter aquele time de resposta, não deixar o cliente esperando também, né? Mas acho que hoje está muito comum também. Aí só difere tipo, o que vai ser útil, o que vai ser necessário na hora de escolher a ferramenta, né? Porque ainda há uma grande diferença entre o RabbitMQ e o Kafka, né?
Sim, tem grandes diferenças entre eles, e principalmente no quesito de protocolo de comunicação, o que eles suportam, né? E maneiras de comunicação dentro da mensageria, né? Dentro do mediator especificamente. Então, tem algumas peculiaridades assim, de cada ferramenta que você vai utilizar.
Perfeito. Nós falamos aqui sobre o que é a arquitetura orientada a eventos, comentamos sobre o pub, o sub, ou melhor, o publish e o subscribe. Comentamos também sobre command evento, mas a pergunta é, quando não utilizar uma arquitetura orientada a eventos? A gente sabe que é uma questão quando você tem uma aplicação monolítica, talvez, ou quando um negócio, sei lá, é totalmente diferente daquilo que a gente está conversando agora. Qual que seria um cenário que não necessariamente você precisaria utilizar o EDA, né, que é o Event Architecture Drive, né?
Eu sou polêmico. Eu vou muito assim. Se sua app tem 10 usuários e você coloca uma mensageria, eu tenho 90% de certeza que você está fazendo um over-engineer. Porque se você não tem um load suficiente para implicar nisso, tipo, projetos assim, tipo, você não sabe. É aquela otimização prematura, né? Então, eu não utilizaria em projetos pequenos. Eu não utilizaria também projetos transacionais. Por exemplo, uma transferência entre contas. Eu tive uma experiência já na Europa de trabalhar num projeto de settlements. O que seria esse projeto de settlements? É basicamente como que duas contas digitais funcionam, a transferência de uma para outra, e depois vai para a transferência do bancão comum, né? E essa transação, teoricamente, eu olhando ali, eu falei, nossa, dá para fazer uma coreografia, né? Dá para fazer, o que é a coreografia? Eu quebrar um step que está lá no método fazendo 50 mil coisas em pequenos steps que ia gerar um estado diferente. Então, ia ter um tracking, né? Entretanto, eu tenho que garantir que o dinheiro saia e entre numa outra conta para que quando eu calcule tudo, isso dá zero, né? Que no final, se você somar tudo, tem que dar zero. Com o conceito de ledger também. E fazer isso na mensageria é muito difícil. Teve um recente, uma palestra que eu vi, que é State of the Art da GoTo Conference, mas é algo que é muito difícil. Você acha que é por isso que os bancos até hoje não saíram do mainframe? E eu não tenho esperança deles saírem nesse módulo em específico, porque eu preciso garantir atomicidade, eu preciso garantir transação. Então, e para fazer um rollback nessa parte seria um pouco mais complicado nesse caso.
É, bom ponto. Eu até te zoar aqui, se fosse, deu um exemplo de 10 usuários, mas, pô, qual aplicação tem 10 usuários? Só do café, do site do café. Mas é interessante esse ponto que você levantou, porque entra já nesse ponto que eu quero trazer também, que é os benefícios do EDA, né? Da arquitetura orientada a eventos. E aí você falou sobre atomicidade, então a gente tem que pensar em escalabilidade, flexibilidade, capacidade. Imagina nessa aplicação e desse projeto que você falou sobre... que seria muito difícil essa transação entre bancos, se o serviço, o serviço da mensageria, ela para, né? Então, a gente tem aquela puta fila que ela vai ter que reprocessar, só que isso vai criando um gargalo, né? Vai entrando mais coisas na fila, ainda tem o que é para reprocessar, então tem todos esses detalhes para fazer, né? Quando você implementa a mensageria, tem o segundo plano de rollback, ou um plano de contingência também, né? Não sei se vocês passaram por problemas semelhantes, mas se quiserem compartilhar também.
Ah, vem sim, já passei por um problema bem cabeludo até, que é quando você está trabalhando, tem alguns padrões de projeto também, quando você tem que garantir que, por exemplo, que uma mensagem seja dada, um dado foi salvo no database e você precisa disparar uma mensagem no Kafka, e você não consegue garantir transação, uma coisa é database, outra coisa é a transação MQTT, eu acho que é MQTT, na real. Então, tem um padrão que é o Outbox Partner, que você salva na tabela parte a mensagem que você quer enviar e consome isso de forma assíncrona. E um dos problemas que eu tive no início, antes de fazer essa otimização, introduzindo esse padrão de projeto, foi que, vou jogar aqui para o banco de dados e não vai dar problema. Em um certo dia, mudaram a comunicação e a máquina começou a encher de log, mexeram na configuração do Kafka, a máquina topou de log, porque era um EC2, ficou inacessível e derrubar o Kafka de produção. E aí a gente começa a suar, né? Então, a nossa estratégia no momento foi a implementação desse Outbox Pattern para já não perder, né, uma forma de criar essa confiabilidade, né, sistêmica, e não perder essa mensagem e garantir que ela vai ser pelo menos reprocessada, né, caso algum erro aconteça no envio dela.
É, tem todos esses pontos a considerar, né? A gente tem, como que eu falo? A gente tem dois pesos e duas medidas, né, na hora de aplicar a arquitetura. Ela vai resolver alguns problemas, mas tem os pontos de atenção que a gente, quando for aplicar no cenário, vai precisar ter, que é isso que você acabou de falar também. Eu queria... Na verdade, a gente passou por cima do broker, mas vamos dar uma recapitulada para o pessoal ouvir. Eu acho que foi o Reginaldo que começou a falar também, e o Arthur, se quiser complementar. Só para ficar claro qual que seria o papel do broker nessa situação toda.
Tá. Acho que falando do broker aí, né? Acho que a responsabilidade dele... É garantir que as mensagens sejam transmitidas. Então, ele é aquele cara do meio, né? Então, tipo, de uma ponta eu vou ter a pessoa que produz a mensagem. Do outro lado eu vou ter uma pessoa, ou pessoas, né? No plural, aí que vai consumir essa mensagem, né? Então, o broker tem a responsabilidade de transmitir essas mensagens, tá? Para essas pessoas. Garantir resiliência, né? Então, tem que garantir que essa mensagem, quando está lá no broker, não seja alterada, né? Ela tem que ser imutável, né, essa mensagem. Ela tem que garantir ordenação, normalmente as mensageiras acabam utilizando o FIFO, né, First In, First Out. E também tem alguns serviços, né, por exemplo, o Azure Service Bus, por exemplo, ele tem uma feature lá também que ele consegue eliminar a duplicidade, né. Então, acho que é uma dor ali, né, a gente... O Arthur falou o problema que ele teve ali também de transações, né, do Kafka, assim, tal. E uma outra dor é a duplicidade, né? Então, imagine colocar duas vezes a mesma mensagem na fila, por exemplo, para atualizar um estoque, por exemplo, né? Então, imagine o serviço consumir e incrementar duas vezes o estoque lá.
Um grande banco aí, né, brasileiro, que debitou duas vezes a transição.
Então. Isso aí é de potência, né? Que é a concorrência. É a concorrência que a gente
exato
fala.
E aí o pattern ali, tipo, se o Arthur quiser complementar do Outbox, tem o inbox também, né? O inbox ali você consegue também utilizar esse padrão de inbox para poder garantir a idempotência, né? Então ele salva ali os logs das mensagens que já foram processadas ali pelo consumer, né? Ele salva isso numa tabela, né? Então, o broker, né, resumindo ali o papel do broker, ele é esse mediador, né, esse cara que gerencia ali a responsabilidade dele, gerencia todas essas mensagens ali que são transmitidas, né? E aí, se você quiser
Inclusive,
complementar.
eu tenho um livro que eu recomendo muito, que é uma leitura pesada, já aviso, mas é um livro que a primeira parte dele é sensacional. Ele fala mais sobre data source, como funciona o banco de dados under the hood, mas o conceito é semelhante para mensagerias, né? Que nada mais é, no final, a gente mexendo com arquivos. Que é o Data Intensive Application do Martin Kleppmann. Esse livro é sensacional para entender muito essa questão de como que eu consigo garantir que aquela mensagem, ela uma vez ela está lá, ela vai estar lá para sempre, assim, a não ser que aconteça um disaster recovery e aí a gente só reza para ter o backup lá em outra region de preferência. Ele mostra muito, ele me ensinou algo, ele me trouxe uma visão muito profunda de até algoritmos de compressão, que vai em correlação, por exemplo, do mais famoso sistema de mensageria que a gente tem hoje, que é o Kafka, né? O Kafka, todo mundo entende ele, né? Que aí tem algumas diferenças nomenclaturais. Ah, vou criar um broker. Qual que é a diferença de um broker e um cluster? O broker é uma instância só. O cluster tem várias instâncias, pronto. Não, é só isso no final. E tem uma orquestração maior, e assim por diante. E, consequentemente, ele aumenta o overhead de gerenciar isso. E ele é famoso por esse controle de offset, esse notification também, porque ele pode trabalhar de várias estratégias diferentes, né? Por exemplo, o RabbitMQ, que é uma outra ferramenta, quando há uma mensagem na queue, ele notifica quem deve estar subscribe. Já o Kafka pode utilizar essa estratégia, ela pode utilizar a estratégia que o subscribe fica dando opa, tem uma notificação aí, tá ali dando do listening. Então, essas são as vantagens e torna, obviamente, uma solução extremamente robusta, assim, que poderia ser aplicada para todos os cenários, ou grande maioria, que utilizam um Event Driven Architecture, mas traz muito overhead na questão de gerenciamento, que gerenciar um Kafka não é nada fácil.
É isso que eu ia perguntar para vocês, que vocês usam aí, porque tem uma diferença muito grande, não vou conseguir explicar tudo em detalhes, entre o RabbitMQ pro Kafka, né? A gente pode dar uma resumida que o Rabbit, ele é como um servidor de mensageria, né? Que utiliza o padrão MPQ, que permite o recebimento e o envio de mensagens de forma síncrona. Beleza. Só que ele tem umas funcionalidades que não tem no Kafka, né? E o Kafka tem umas funcionalidades que não tem no RabbitMQ. Então, eu acho que o Kafka, ele trabalha de uma forma diferente, né? Ele atua como um stream de eventos, né? De uma forma distribuída. Mas a questão é, quando escolher um e quando escolher outro? Por quê, né? Eu sempre via o Kafka de uma forma um pouco mais complexa que o RabbitMQ. Como eu só trabalhei com a questão de mensageria do banco que a gente usava o Rabbit, eu achava ele bem simples. Só que o Kafka, ele entrega outras coisas a mais também, né? Não sei se vocês concordam, discordam.
Sim, o Kafka em geral, primeiro vai a questão da protocolos de comunicações que são diferentes, né? Que o RabbitMQ ele utiliza o protocolo que é o AMQP, que é o Advanced Messaging Query Protocol. E a forma que ele foi desenhado foi de utilizar o Erlang para atingir um high throughput e uma baixa latência, né? Ali nas messages. E basicamente ele foi mais utilizado para essas formas de filas, não necessariamente um tópico, que aí já é diferente do que é como é um espaço físico, né? Onde eu publico as minhas mensagens, onde eu armazeno as minhas mensagens no Kafka. Já o RabbitMQ também é open source, tem característica de fault tolerance nele também, para que não se perda as mensagens que estão ali naquilo. Já o Kafka, ele é muito já nessa situação mesmo que você trouxe, Jéssica, de eu tenho um
Muito processamento,
output
né?
de message, processamento muito pesado, eu preciso, tem vários subscribers, por exemplo, o AMQP, por exemplo, ele é FIFO, tipo, first in, first out, mas eu tenho um consumer, ou seja, cada um vai pegar uma mensagem a partir do momento que ele pegou aquela mensagem e saiu dessa fila, dessa queue. Então, já o Kafka não, o Kafka ele trabalha com o retention da mensagem, né? Então eu tenho um tópico onde aquela mensagem ela vai ser consistida ali por um tempo, vai ter um período que ela vai ter um expurgo, ela vai deixar de estar ali. Entretanto, eu posso consumir aqui, vários serviços, né? Pode vir a consumir essa mensagem. E aí a gente, ele é muito mais fácil de escalar, ele é um log-based storage que vem em conjunto com o que eu falei do Data Intensive Application, que é bastante abordado lá, e utilizado ativamente para stream process também.
Eu até mencionei na descrição aqui desse programa um artigo da Vanessa Calandriello, né? Que eu também não sei muito, eu só sei alguns detalhes, e isso que você falou sobre o processamento. E tem alguns pontos que eu acho legal, que é o que você falou do alto processamento do Kafka, né? Comparado com baixo poder de processamento do Rabbit. Os protocolos, né? E tem um. E a questão da fila, né? Que você falou do FIFO. No caso do Rabbit, ele usa padrão de fila de priorização. E no Rabbit. Ele trabalha com comandos de fila, diferente que o Kafka eventos, né? Então tem a questão do consumer, que você falou que é um consumer só. E acho que de outros acaba sendo bem parecido alguns detalhes, mas consumidores competitivos. É basicamente isso. Então a gente vê que o Kafka ele atende um poder processamento maior e acaba lidando mais com esse trabalho, né? E não utiliza
No
o
meu
outro.
ponto de vista também, o Kafka ele é um pouquinho mais
Complexo.
consistent pela estratégia de utilizar o log-based model, né? O log-based
Verdade.
model, para quem teve a experiência de verificar a compressão de arquivos, ele pode estar em vários. O DynamoDB é um grande exemplo disso, de vários hardwares diferentes aí nessas partitions, ele consegue dar o retrieve, e aí se você perder uma partição, não é, quer dizer que você vai perder tudo. Então, essa. Na questão de fault tolerance e consistência, por ele utilizar essa estratégia, eu creio que ele seja mais confiável assim quando a gente está fazendo com dados sensíveis que pô, não posso perder, tem que ter retenção por algum certo tempo.
Certo. E tem um detalhe que é bem importante, que é no RabbitMQ, ele quando a mensagem ela é lida, né, pelo receptor, ela é removida. Já no Kafka, ela tem um armazenamento temporário, né? Temporizador, essas coisas. Então tem assim, situações usam as ferramentas fazem quase a mesma coisa do conceito de mensageria. Só que aborda questões e negócios diferentes, né? Depende do que você vai usar, como que você vai usar. Aí você pode optar pelo RabbitMQ ou pelo Kafka, né? É bem interessante esses pontos aqui. Mas se você quiser saber mais detalhes também, tem um artigo aqui da Vanessa no, na descrição do programa. Eu acho que a gente passou por todos os pontos. E tem uma outra ferramenta também que é o AWS Event Bridge, né? Eu não sei se vocês já usaram, mas acho que ele é a mesma questão da mensageria também, né?
Ele é uma questão de tudo que a gente abordou nessa talk, nesse episódio. A AWS, ela é um cloud provider que em seus produtos, assim, você vê uma grandíssima, um exemplo de aplicabilidade do Event Driven Architecture. E o Event Bridge é justamente esse orquestrador, né? O que que é o produto do Event Bridge? Basicamente, ele consegue pegar informações dos produtos da AWS, por exemplo, do SQS, SNS, de um Lambda, por exemplo, fazer uma orquestração ou fazer um contexto do que aconteceu de um determinado serviço. E para quem utiliza step functions ou reatividade utilizando Kinesis, Kinesis Firehouse, vai utilizar bastante o Event Bridge, né?
Eu acho legal porque na AWS, tipo, com poucos cliques, né, você consegue, tipo, por exemplo, ter um banco de dados ali do próprio Aurora, né? E, tipo, você clicando, configurando, ele já cria ali um Lambda Function que vai ser lida para um Event Bridge. Tipo, você já cria uma arquitetura ali com poucos cliques, né? Então, tipo...
Como ele lança pro CloudWatch, tipo,
exato.
É absurdo isso.
Ah, de forma automática? Ah, você configura ele?
Sim, porque já existe, tipo, tudo ali já tá criando evento, tá? Então, quando a gente fala que quer dar a policy, né, assim, agora eu permito que você crie um bucket ali para armazenar as informações do CloudWatch. Aquilo internamente, ela já existe, só tem um filtro por cima. Então, esse filtro é quando você dá esse allow da policy e aquele evento começa, sai daquele da not allowed e começa a fazer o filling desses logs. Então, é uma cloud, um produto muito robusto, assim, que ainda mais quando a gente fala no aspecto de latência, porque eles garantem uma baixa latência, uma grande consistência, fault tolerance e assim por diante. Então, tem muita coisa ali que dá para fazer com Event Bridge, Step Functions, e outras coisas ali, CloudTrail também, uma ferramenta que fica consumindo informações do que o usuário faz na plataforma, é muito bom, né? Que o CloudWatch é referente aos logs de produtos, o CloudTrail é mais focado no que o usuário faz. Então, basicamente, a AWS, ela é composta inteira pela Event Drive Architecture, tudo aquilo você vai provisionar, qualquer coisa ali tem um loadzinho, porque já mandou isso com uma fila e uma hora, um minuto vai estar provisionado aquele recurso que você solicitou. Eu acho bem legal isso.
Eu acho interessante, mas eu fico meio um pé atrás quando ficar usando muitos serviços de cloud, né? Porque aí depois para migrar, tipo, sei lá, usar muitas, se eu tô usando uma cloud AWS, usar todas as ferramentas da AWS, acaba ficando um pouco amarrado, né? Não sei se vocês sentem a mesma coisa. Tipo, se fosse para escolher um caso, sei lá, esse de mensageria, não sei se eu optaria por usar AWS, assim, ainda. Porque acho que seria mais difícil para desplugar depois, não sei.
Aí vem uma questão do vendor locking, né? O grande medo da atual de 2023, 2024, agora que tá bem aquecida essas conversas, tem os seus trade-offs. Sempre é muito bom, por exemplo, eu poderia utilizar um SQS e um RabbitMQ para fazer a função do SQS, por exemplo. Mas o SQS, eu tive que trabalhar numa feature específica que eu tinha que fazer era um tópico Kafka gigantesco, e aí eu utilizei do Event Bridge para quando uma informação era publicada neste cluster, neste tópico, essa informação era filtrada e eu quebrava isso que era de um tópico centralizado de anos para pequenos tópicos, por exemplo, por estado. Vamos supor que eu estou fazendo, separando as orders por estado. E eu consegui, de forma simples, fazer um message body filter, né? E aí você implementa o padrão que é o fanout, que facilitou minha vida demais, assim, por outro jeito que eu teria que ficar um subscriber ali no tópico, fazer um gastar recurso computacional, né, que teria que colocar essa app em algum lugar para fazer um if jogando de um lado para o outro e garantir resiliência, delivery da mensagem, sendo que esse recurso já da AWS me dá out of the box. Então são trade-offs, sempre vai ser questões de trade-offs.
Exato, né? E acho que até a parte de acelerar, né? Às vezes você quer acelerar um projeto ali, imagina você ter que subir um servidor, instalar, gerenciar todo o Kafka, sendo que, sei lá, às vezes você é uma startup ainda com um produto iniciando ali, você quer acelerar a entrega rápido, você acaba se beneficiando também, né? Das ferramentas ali da AWS, da Azure também, a GCP, então...
Pode crer o custo, né? Tempo, né? Quer acelerar,
Entrega
tudo logo. Bom, pessoal, acho que a gente passou por todas as questões que estão aqui na pauta, né? Eu não sei se tem alguém que queira dar mais um comentário, alguma coisa que vocês acham relevante. Caso não tenham, podemos partir para os anúncios, divulgações, né?
Eu recomendo fundamentalmente assistirem as palestras do Martin Fowler na GoTo.
Ah, eu coloquei um link do YouTube aqui na descrição do programa. Acho que é o link que o Miguel tinha falado.
Sensacional essas palestras.
A explicação dele é ótima, viu? Eu também recomendo muito.
Vocês têm mais alguma divulgação, projeto, trabalho, vaga? Querem ficar mais alguma ideia? Ou tá tranquilo pra vocês?
Bom, eu tenho um projeto que eu tô iniciando. Estou tentando iniciar, a dona Jéssica tá aí. Minha cúmplice nas ideias, que é o Techish Thoughts. Basicamente, ele é um projeto que tem como foco fazer conteúdo avançado de tecnologia de forma colaborativa. Inicialmente, esse projeto vai ser em inglês, vai estar com os subtitles também, porque eu vou trazer pessoas. A minha ideia é trazer pessoas de outros países, principalmente países do continente africano ali. Já tem algumas na fila. Vai ter um pessoal que vai participar também, Jéssica futuramente também, mostrando um workshop pra gente. Então, basicamente esse é o projeto, é Techish Thoughts. Depois vai ter os links aí. E basicamente, tô tentando iniciar esse projeto.
Legal, vai ser uma ideia bacana, porque você vai, assim, trazer opinião e visão de outras pessoas, né? Tipo, de outras culturas diferentes, né? Falam que o brasileiro em outro canto do país, assim, em outros lugares, em outros países, ele é mais desenrolado, né? Comparado às outras pessoas, outros gringos, comparado ao gringo, né? Que o brasileiro é mais desenrolado, consegue tirar leite de pedra, né? Com essa metáfora que a gente costuma usar, mas que a gente é mais avançado, assim, nessas questões, tipo, saber se virar, né? Nesses pontos. E é legal ver outros pontos de vista também.
Sim, a minha ideia é trazer essa acessibilidade do conteúdo, então vai ser sempre temas que eu não domino, então as pessoas que vão apresentar vai ser bem legal, que eu vou aprender de fato, então a gente tá vendo. Tem um roadmap bem grande de conteúdos referente à IA, levar até a produção, coisas avançadas referente à mensageria também, como a gente consegue trabalhar com Kafka um pouco mais a fundo, coisas relacionadas a commerce também, então tem bastante conteúdo já engateado, já para começar a partir de abril, vamos ver se dá, mas é isso, vamos caminhando nisso.
Isso aí, sucesso e boa sorte. Vamos acompanhar aí quando eu sair, né? Vamos divulgar aí também. Bom, então nós ficamos por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem comentar sobre esse programa, concordando ou não discordando com alguma das coisas que a gente falou, vocês podem comentar aqui. E dependendo do que vocês comentarem, também pode sair uma parte 2 dessa edição. E não esqueçam de seguir aqui, de ler aqui nas descrições desse programa, na descrição, que tem uns links que a gente colocou sobre algumas palestras, Martin Fowler, alguns artigos para detalhar um pouco mais sobre essa parte da arquitetura orientada a eventos. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima e o Café Debug fica por aqui.
Este programa foi editado por Café Debug.